10% o número de mortes nas rodovias durante o carnaval.
Mais de 82 milhões de reais vão ser investidos para ampliar o acesso à água na região do semiárido brasileiro.
Nos dois primeiros meses desse ano foram entregues mais de 2.500 armas para a campanha do desarmamento.
Quinta-feira, 6 de março de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Diminuiu o número de acidentes e de mortos e também de feridos nas estradas federais neste último feriado.
Os dados foram divulgados hoje pela Polícia Rodoviária Federal.
Durante os 6 dias da Operação Carnaval, foram registrados 3.201 acidentes e 155 pessoas morreram nas estradas de todo o país. Com reforço na fiscalização nos trechos mais violentos das rodovias, o Carnaval deste ano teve queda de 9% no número de acidentes e redução de 6% no índice de mortes, em relação ao feriado do ano passado. A imprudência continua sendo a principal causa de mortes nas estradas. As colisões frontais, por exemplo, representam mais de 40% das mortes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, acidentes que poderiam ser evitados, como explica o chefe de planejamento operacional, Estênio Pires.
Os dois tipos de infrações mais comuns registradas pela PRF foram as ultrapassagens proibidas ou ultrapassagens forçadas e o excesso de velocidade. Nós tivemos casos de flagrar cidadão conduzindo um veículo a 200 km por hora, ou seja, transformando uma rodovia federal em um verdadeiro autódromo, e isso trazendo risco à segurança no trânsito para ele e para os demais usuários de uma forma muito perigosa, muito arriscada.
Durante o fim de semana prolongado, 8.500 policiais trabalharam nas ações de fiscalização. Ao todo, mais de 217 mil veículos foram fiscalizados. Quase 70 mil testes de alcoolemia foram realizados. Segundo Estênio Pires, da Polícia Rodoviária Federal, o comportamento do motorista brasileiro em relação ao álcool apresenta mudanças.
A conscientização está cada vez maior, a PRF cada vez mais realiza testes e verifica que o número de pessoas autuadas e presas tem caído cada vez mais. Ainda é muito alto, mas a gente já percebe que realmente tem caído tanto o número de flagrantes como o número de acidentes envolvendo pessoas alcoolizadas conduzindo.
1.650 motoristas foram autuados por dirigir sob efeito do álcool e 406 motoristas foram presos por embriaguez. Minas Gerais e Bahia, estados que historicamente registravam os maiores índices de mortes, tiveram reforço na fiscalização e registraram redução nos números de mortes nas estradas, de 23% e 38%. Reportagem Priscila Machado.
E ainda no tema rodovias, Luciano, 24 empresas foram autorizadas pelo Ministério dos Transportes a fazer estudos de novos trechos que podem ser concedidos.
Os trechos são de BRs que passam pelos estados do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina.
As empresas têm 4 meses para apresentar os estudos à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT.
Para aumentar o acesso à água nos municípios da região do semiárido, estão sendo investidos mais de 82 milhões de reais.
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e da Parnaíba, Codevasf, vai distribuir até o final do ano mais de 3 mil kits de irrigação e também construir 2.800 barragens subterrâneas.
Os recursos são do BNDES e do Ministério da Integração Nacional.
A ideia é garantir o fornecimento de água para as pequenas propriedades rurais e assegurar a produção de alimentos, mesmo nos períodos de seca.
Este é o assunto da conversa que o repórter João Pedro Neto teve com o coordenador do programa Água para Todos na Codevasf, Elton Silva Cruz.
De que forma esses kits e essas barragens que estão sendo entregues e construídos vão ajudar na prática a ampliar o acesso da água no semiárido?
Essa tecnologia visa a você ter a instalação de barragens subterrâneas e ao todo um conjunto de 2.800 barragens subterrâneas, 3.000 kits de irrigação e mais uma biofábrica no município de Piranhas, no Alto Sertão Alagoano. O investimento dessa ordem, a gente tem um investimento aí no montante de R$82 milhões, onde você vai conseguir, através do incentivo à produção, e o governo federal já vem trabalhando isso na questão da segunda água também em associação à primeira água. Não adianta só você ter a água de beber, mas também a água de produzir, principalmente nos períodos mais escassos de chuva. Então essas ações vão dar condições para que a pequena família lá que esteja alocada, principalmente na região semiárida, que é o ponto-alvo das nossas ações imediatas, tenha condições, no período de estiagem, tenha uma condição mínima de sobrevivência através dessa produção.
E qual que é o público que vai ser beneficiado diretamente por essa iniciativa?
É o mesmo do Brasil Sem Miséria, que são as pessoas que são inseridas no Cade Único, com renda familiar até R$140.
E qual que é a previsão de entrega dos kits e construção das barragens?
A nossa previsão é que até o final de 2014, todas essas demandas já faladas aqui sejam entregues, né, concluídas em todos os estados de atuação da Codevas, que vai desde Minas Gerais, passando por Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Piauí e Maranhão.
Você ouviu o coordenador do programa Água para Todos da Codevasf, Elton Silva Cruz, sobre os investimentos para ampliar o acesso à água na região do semiárido brasileiro.
Voz do Brasil!
2.580 armas. Esta, Kátia, é a quantidade de armas entregues nos dois primeiros meses desse ano na campanha do desarmamento.
Desde o início da campanha, em 2004, Luciano, cerca de 650 mil armas já foram doadas às autoridades. A meta é reduzir a violência no país.
Entre as armas que foram entregues estão o revólver e a espingarda.
Os estados que mais recolheram são Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Paraná e Mato Grosso do Sul.
O Brasil conta hoje com 2.127 pontos de entrega de armas, a maioria nas polícias civis dos estados.
Confira a relação completa em www.entreguesuaarma.gov.br.
7-8.
Quem quer ser voluntário durante a Copa do Mundo ganhou mais um prazo para poder participar.
As inscrições para o programa Brasil Voluntário foram prorrogadas até o dia 16 de março.
Para participar, o candidato tem de preencher alguns requisitos e também passar por um treinamento.
Vamos saber mais na reportagem de Ricardo Carandina.
As experiências como voluntário em eventos esportivos se acumulam no currículo do professor de educação física Carlos Durval Amorim. A primeira foi há mais ou menos 15 anos. Na Copa das Confederações, ele participou da abertura e também trabalhou no entorno do estádio Mané Garrincha, em Brasília, dando informações a quem ia assistir ao jogo.
Foi uma coisa muito legal, foi muito rica a experiência, que a diversidade de pessoas que a gente trabalhou contou com pessoas de várias culturas, assim, tinham médicos, militares, professores, então foi uma experiência muito boa.
Na Copa do Mundo, os voluntários vão ser responsáveis pelo funcionamento de todo o sistema de apoio aos visitantes que chegarem à cidade sede. Eles vão orientar torcedores, turistas e a imprensa não credenciada em aeroportos, terminais de ônibus, estações de metrô, nos centros de mídia e nas proximidades dos estádios. Todos os selecionados vão passar por um treinamento antes de começar a atuar. O candidato pode escolher a cidade sede em que quer atuar e o tipo de atividade que quer desempenhar. É preciso ter mais de 18 anos e estar disponível para dedicar 4 horas por dia durante 7 dias seguidos ou não. Os voluntários vão receber alimentação e vão ter despesas com transporte no perímetro da cidade sede, custeadas nos períodos de atuação. Quem quiser se inscrever tem até o dia 16 de março. São 1.500 vagas em cada sede. O professor Carlos Amorim já preencheu o formulário.
Algumas pessoas criticam. Que eu falo, ah, vai trabalhar de graça, vai ficar fazendo isso por quê? Mas é muito legal a riqueza que você ganha, muitas experiências que eu tive na Copa das Federações, nem que eu recebesse, eu teria tanta experiência, não teria tanta alegria. Eu acho que a soma do povo brasileiro, a capacidade que ele tem de se agregar e de adaptar, vai fazer uma coisa muito bonita, vai ser uma coisa muito legal.
O site para inscrições é brasilvoluntario.gov.br. Reportagem Ricardo Carandina.
Passou hoje o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda.
Até às 5 horas da tarde, mais de 278 mil declarações foram recebidas pela Receita Federal. A expectativa é que 27 milhões de pessoas declarem o imposto este ano.
Vamos saber mais detalhes com o Supervisor Nacional do Imposto de Renda da Receita Federal, Joaquim Adir, que conversou hoje com o repórter Leandro Alarcon.
Quais as novidades para esse ano na declaração do imposto de renda?
Bom, nesse ano a principal novidade é a declaração pré-preenchida. O contribuinte que tem certificado digital, ele pode ir na página da Receita Federal, no ECAC, e pegar a sua declaração pré-preenchida, né, importar sua declaração pré-preenchida para o programa gerador. Essa declaração o contribuinte deve alterar, né, alguns erros que eventualmente tem, que ele discorde, ele altera, acrescenta mais alguma coisa e encaminha para a Receita Federal.
Em relação a tablet, o smartphone, também parece que o contribuinte vai poder declarar por esses meios?
Neste ano, o programa para equipamentos móveis, tablet, smartphone, também foi alterado, né, e a performance dele é muito maior e deve atingir aí a possibilidade de entrega por este meio para mais de 90% dos declarantes.
Quantas declarações a Receita espera receber esse ano?
A Receita espera receber esse ano aproximadamente 27 milhões de declarações.
Esse seria o número de pessoas que estão obrigadas a declarar?
Perfeito, perfeito. Esse é o número de pessoas que devem declarar imposto de renda.
Quem é obrigado a declarar o imposto de renda?
Bom, está obrigado a declarar imposto de renda quem em 2013 teve rendimentos tributados acima de R$ 25.661,70 ou ainda teve a posse de bens em 31 de dezembro em valor superior a 300 mil ou aqueles também que tiveram rendimentos isentos acima de R$ 40 mil.
E quem não declarar, supervisor?
Quem não declarar o imposto de renda até 30 de abril está sujeito a multa de 1% ao mês sobre o imposto devido e uma multa mínima de R$ 165,74, mesmo que ele não tenha imposto apurado na declaração.
Eu conversei com o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adi. Obrigado, supervisor, pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Disponha da gente.
Mais informações na página da Receita em www.receita.fazenda.gov.br.
Voz do Brasil!
Inaugurada a 1000ª unidade do CEL, Centro de Especialidades Odontológicas em São Paulo.
Feita com recursos do programa Brasil Sorridente do Ministério da Saúde, que está completando 10 anos, os CELs beneficiam 79 milhões e 600 mil brasileiros.
Para prestar atendimento à população nesses centros e nas unidades básicas de saúde, o país conta com o trabalho de mais de 23 mil equipes de saúde bucal, espalhadas em quase 5 mil municípios, cerca de 90% das cidades brasileiras.
Facilitar e melhorar o acesso ao atendimento especializado de dentistas por meio do SUS, Sistema Único de Saúde. Esta é a ideia dos Centros de Especialidades Odontológicas, conhecidos como CELs, que alcançaram a marca de 1000 unidades. O último foi inaugurado no final de janeiro, no bairro Alto da Boa Vista, Zona Sul de São Paulo. O centro foi construído com recursos do programa Brasil Sorridente. Só na fabricação de próteses dentárias, por exemplo, foi atingido um novo recorde. Em 2010, foram produzidas 183 mil. No ano passado, esse número chegou a 415 mil unidades. Como destaca o coordenador de saúde bucal do Ministério da Saúde, Gilberto Puca.
É fundamental em dois aspectos. O primeiro, no aspecto biológico, porque se você não tiver dente para mastigar, certamente você pode ter repercussão em doenças sistêmicas por problemas de mastigação. Segundo, por uma questão de inclusão social. No mercado de trabalho, se a pessoa não tiver uma apresentação adequada, se não tiver uma apresentação que lhe dê a garantia de que ela pode ser absorvida no mercado de trabalho, a falta de saúde bucal e a falta de reabilitação pode, inclusive, ser um fator impeditivo para o seu acesso.
O Brasil Sorridente foi criado em 2004 e faz parte da Política Nacional de Saúde Bucal. Além dos centros de especialidades, presentes em 800 municípios, existem ainda 23 mil equipes de saúde bucal que atendem 89% das cidades do país. Os centros que destinam no mínimo 40 horas semanais para atendimento exclusivo a pessoas com deficiência ganham recursos adicionais. Benefício que chega até a dona de casa, Marta Aparecida Santos, e a filha, Thaís. Já são 4 anos de tratamento que melhoraram a saúde da jovem.
A diferença que tem é que tem uma dentista que tem a paciência de cuidar de uma criança especial, né? Porque não é em todo lugar que a gente acha. Melhorou a mastigação dela, a alimentação, a saúde. O tratamento dentário faz parte da saúde de uma criança especial também, né? Que tem muita dificuldade.
Até novembro do ano passado, o Ministério da Saúde já havia investido 803 milhões de reais no programa Brasil Sorridente. Reportagem Leonardo Meira.
340 mil metros cúbicos de madeira foram apreendidos no ano passado na Amazônia, Luciano.
É muita árvore cortada, Kátia. Equivale a 17 mil caminhões cheios.
Os números foram divulgados pela Força Nacional de Segurança Pública, que atua em conjunto com o IBAMA e a Polícia Federal na repressão a crimes ambientais, em especial o desmatamento, a extração e o comércio ilegal de madeira.
Assunto da conversa entre a repórter Carolina Rocha e a secretária Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Regina Micki.
Qual a estrutura utilizada pela Força Nacional nessas operações?
Nós temos um treinamento da Força aos policiais. Eles vêm para Brasília, passam por uma instrução de nivelamento e recebem algumas instruções sobre a legislação ambiental para poder apoiar de melhor forma os fiscais. Eles também contam com todo o apoio logístico das Forças Armadas. A expertise das Forças Armadas é fundamental no terreno, principalmente na Amazônia, né? Temos os helicópteros e todo o apoio deles. A Polícia Federal atua aí na Polícia Judiciária com a inteligência e nós fazemos o campo. Para isso, usamos viaturas e todos esses equipamentos são reservados a esta operação, a companhia da Força Nacional.
E sobre os resultados, o que a gente pode avaliar?
Os resultados são os melhores possíveis, né? Dentre as apreensões, nós tivemos mais de 122 veículos apreendidos somente o ano passado, 70 tratores e 63 motosserras, e tudo isso, mais o desmatamento, resultou aí em 300 milhões de reais de multas lavradas pelo IBAMA e acompanhadas pela Força Nacional.
Ouvimos a secretária nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Regina Micki, sobre as operações contra crimes ambientais na Amazônia.
7:18.
O que que é um ato desonesto para você? Desviar verba pública ou furar fila, apresentar atestado médico falso ou tudo isso?
Esse é o tema de uma campanha feita pela Controladoria Geral da União, CGU, nas redes sociais, que tem a meta de conscientizar a população de que não só as grandes corrupções devem ser combatidas, mas também as pequenas.
Um em cada 4 brasileiros acha que maus hábitos como furar fila, não emitir nota fiscal, dar propina para não ser multado e não declarar imposto de renda não chegam a ser atos desonestos. Os dados são de uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e baseada nessas informações, a Controladoria Geral da União, a CGU, iniciou uma campanha que incentiva a dizer não às pequenas corrupções. A intenção é conscientizar os cidadãos de que é preciso combater atitudes antiéticas, como explica o ministro-chefe da CGU, Jorge Rage.
O objetivo é não só conscientizar para a questão de dizer não a esses pequenos atos de corrupção, como apresentar atestado médico falso, como registrar o ponto do colega no trabalho. As pessoas criticam o deputado que vota pelo colega faltoso, mas às vezes essa mesma pessoa bate o ponto pelo colega que faltou o trabalho na repartição, cola na prova. Mas além disso, a ideia é também despertar nas pessoas o interesse em acompanhar o nosso trabalho de combate à grande corrupção.
Ao todo, a campanha apresenta 10 mensagens para o cidadão refletir e se convencer de que a desonestidade deve ser combatida. O técnico em construção, Adeildo Caetano, morador de Brasília, mostrou que está atento a essas práticas e afirma que nunca furaria uma fila para ser atendido mais rápido.
Não, eu não. Nunca faria isso.
Por quê?
Eu já respeito as outras pessoas, mais velhas e tal.
A campanha Pequenas Corrupções Diga Não está sendo veiculada no Facebook. Em 2 semanas, foram 160 mil compartilhamentos e mais de 9 milhões de visualizações. Para participar, acesse a página da Controladoria Geral da União no Facebook. Reportagem Mara Kenupi.
Voz do Brasil!
O período entre novembro e março é de chuvas no país. E é principalmente nesse intervalo de tempo, Cátio, que muita gente é picada por animais peçonhentos, como cobras, escorpiões e aranhas.
Entre novembro de 2012 e março de 2013, por exemplo, Luciano, foram registrados mais de 70 mil acidentes com esse tipo de animal. 144 pessoas morreram.
A melhor forma de evitar acidentes é adotar medidas de prevenção. Vamos conhecer algumas delas.
O crescimento das cidades e o acúmulo de resíduos como sujeira e folhagens se torna um prato cheio para a reprodução de animais peçonhentos, como serpentes, aranhas e escorpiões. O Hospital Vital Brasil do Instituto Butantan é referência para o tratamento na região da Grande São Paulo. São feitos, em média, 3 mil atendimentos por ano. O diretor médico do hospital, Carlos Roberto de Medeiros, destaca que a urbanização colabora nesse processo.
Como você vai avançando nos espaços onde esses animais estavam presentes, né, eles acabam ocorrendo um maior contato com os seres humanos. E tem alguns animais que têm uma fácil adaptação às regiões urbanas. É o caso, por exemplo, dos escorpiões.
Importante é ficar atento para as dicas de prevenção, de acordo com o Ministério da Saúde. Lave o local da picada apenas com água ou com água e sabão. Hidrate a vítima com goles de água. Deixe o local elevado em relação ao resto do corpo. Leve a vítima imediatamente ao serviço de saúde mais próximo. E deixe os mitos de lado. Não corte ou fure o local da picada. Não faça torniquete, não sugue o ferimento com a boca e não aplique qualquer tipo de substância, como pó de café, álcool ou urina, na lesão. É o que destaca o diretor do Hospital Vital Brasil, Carlos de Medeiros.
Uma coisa que é muito frequente é fazer o torniquete, você amarrar o membro picado com o objetivo de fazer com que o veneno não se espalhe. Não é uma conduta adequada, né? Aliás, alguns acidentes, como no acidente botópico, que é provocado pela jararaca, é um fator que leva a piora muito importante do paciente, porque nós sabemos que o veneno da jararaca, ela destrói tecidos, e se você impede a circulação, impede a oxigenação desses tecidos, você está piorando, né? Então, nunca amarrar, nunca cortar, nunca espremer, nunca chupar o sangue, porque você pode contaminar o ferimento e ser contaminado por hepatite, por HIV.
Os escorpiões são os animais peçonhentos que mais causam mortes e acidentes, principalmente o marrom e o amarelo. No grupo das serpentes, jararaca, cascavel, surucucu, pico de jaca e coral verdadeira ganham destaque. Entre as aranhas, a armadeira e a marrom são as mais perigosas. Reportagem Leonardo Meira.
As cidades de Itanhomi e Capelinha vão receber recursos do Ministério da Integração Nacional para reparar danos causados pelas fortes chuvas que atingiram o estado de Minas Gerais entre o fim do ano passado e o início de 2014.
A medida foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União.
Vão ser repassados por meio de cartão de pagamento de defesa civil R$160 mil para o município de Itanhomi e mais de R$60 mil para a cidade de Capelinha.
O dinheiro vai ser usado em ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais.
Três fazendas localizadas no município de Itapuranga, em Goiás, foram desapropriadas para a reforma agrária.
O INCRA já tinha destinado as fazendas para a reforma agrária, mas o caso estava na justiça.
A Advocacia Geral da União conseguiu 3 decisões favoráveis e conseguiu desapropriar a Fazenda Império, a Fazenda Maria Alves e a Fazenda Córrego da Onça.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Cai em 6% o número de mortes nas rodovias durante o carnaval.
Mais de 82 milhões de reais vão ser investidos para ampliar o acesso à água na região do semiárido brasileiro.
Nos dois primeiros meses desse ano foram entregues mais de 2.500 armas para a campanha de desarmamento.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.